Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debate começou para você, querido ouvinte, todo mundo que nos acompanha no Spotify, no YouTube, todas as plataformas. Mais um PFC Debate, nosso sucesso, nosso programa de audiência, que começa para te trazer mais informação, descontração, entretenimento e mais algumas outras coisas. Estamos aqui sempre para te ajudar e conversar com você, para você sentir que é nosso amigo, mas também não abusa, não sinta que é tão íntimo, porque não é bem por aí, mas essa é a sensação que a gente quer causar em você. Então você vai participando, quando você estiver ao vivo no YouTube, você deixa seu comentário durante a live, você interage, você faz sua pergunta, que isso ajuda a desenvolver o programa. E se você estiver vendo depois, pode comentar no Spotify, no Instagram, pode mandar directs, pode mandar comentários no YouTube que a gente lê, e se torne membro a partir de R$ 1,4799, que isso nos ajuda também. E deixe seus likes na live, né? Vamos lá, a primeira live que bater 200, eu paro de comer doce, mas ainda nenhuma bateu. Fica o desafio para vocês, certo? Vamos começar aqui então, ó. Hoje temos um sexteto, mas podemos ter sete. Depende de Ana Carol conseguir entrar ou não, talvez tenhamos... Talvez, eu perdi outras palavras. Talvez tenhamos a equipe completa pela primeira vez no episódio 700. Você que está vendo a live e ouvindo, saiba que... Na contagem que eu comecei a fazer lá em 2012, esse é o 700. Ainda tem os outros episódios todos de tênis, de redação e tudo mais. Mas vamos dizer que o tradicional, a gente chegou no 700. Embora no total tenhamos passado de 1000 episódios. E desde 2022 temos ela, Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
Oi, pessoal. Tudo bem? Agora vamos torcer para a Ana entrar, né? Por causa do nosso toque. Episódio 700 tem que ser com 7.
Tá, eu vou mandar no WhatsApp agora aqui. Ana, você precisa entrar. Tem uma coisa de signos aí também, né? Então é bom que ela entre, aquela astralidade toda dela. Temos também Gigi Calpe. Tudo bom, Gigi?
Olá, time. Olá, ouvintes. Daqui a pouco vocês vão ouvir com numerologia, hein?
Muito bom.
O Enio levou uns 5 segundos para entender.
Eu tô em várias frentes, tô atuando em várias frentes aqui. Camila Rosa também está conosco, tudo bom, Camila?
Tudo bem, Enio. E é engraçado como uma pessoa com toque, ela se identifica, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, 700 tem que ter 7. Vem, Ana.
Já falei lá, ela tá falando que está entrando em breve, ela entra aí. Tainara Piva também está conosco, tudo bom, Tainara?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, bora para mais uma quinta-feira e dando graças a Deus que refrescou o tempo. Olha, nunca fiquei tão feliz em correr na chuva.
Aí, né? A gente ressignifica as coisas. Teve até um comentário legal da última live que eu vou tentar ler nessa, mas eu não sei se vai dar tempo devido às perguntas que nós temos. Mas é um comentário muito legal, acho que é do Armando, que ficou ali, eu deixei registrado para pegar nas próximas. Até a Gigi viu, né? A Gigi viu e comentou já lá no... Quem quiser ver, vai lá ver, né? Ele fala que a gente reclama do calor, né? E tal coisa. E é legal o comentário dele, talvez a gente traga aqui. Marcos Boas também está conosco. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nesse podcast super marcante, o 700, que no próximo a gente não vai nem lembrar, mas vambora. É importante a gente falar que hoje é o 700, porque é o único 700 que vai acontecer.
É verdade, e não acontece todo dia, né? E acontece, foi meio de repente também. Eu não tinha visto que era 700 até... Eu fazia a capa ontem à noite, né? Ó, vamos lá aqui, ó. Antes de começar, vamos colocar a Ana Carol. Aí, tudo bom, Ana? Fale conosco.
Eu vim porque me chamaram, porque nós estamos aqui num momento cabalístico importante do Por Falar em Correr Debate. Então, isso. Não sei nem o que eu vou fazer. Eu acabei de sair das reuniões. Então, vamos lá. Parabéns.
Olha aí, ó. Teve o de signo, semana que vem vai ter de numerologia, tô dizendo.
Tá vendo? Aí, é uma nova série que estamos lançando aqui, que eu nem sabia que a gente ia lançar, mas vamos lançar numerologia, cabala, astrologia, tarô, tudo isso vai vir aí.
Eu confesso que já fiquei mais calma agora.
Olha só uma árvore, né? Como é, pra quem não tá vendo. Ah, não, vocês estão vendo, né? Fica aparecendo o ramo, né? O tronco e as...
Nossa, aí, ó, pronto. Já.
Nossa, eu não se longei agora.
Eu queria usar a metade das coisas que a Ana usa só. Só a metade, mas ia ser tudo. Nossa. Não, que eu tenho medo de passar e não voltar mais. Só a metadinha só. Dividido.
A Ana não voltou. Olha aí, Marcos, a Ana não voltou mais.
Por isso que eu quero só metade. Metade já vai estar mais do que bom, entendeu?
Ó, oh, mas
eu diria, então, ó, passa o dia resolvendo pepino que a gente fica assim, ó, de louca. Então, ajuda.
Então tá bom. Ó, então, ó, temos 7 integrantes no episódio 700 pela primeira vez na história. Temos 7 pessoas. Eu nem sabia como ia ficar a configuração dos quadradinhos aqui na live. Então vai ficar assim, vai ficar assim. Vamos começar então aqui nosso episódio. Você que está nos ouvindo ou vendo e não foi conferir ainda, seja no podcast ou no YouTube, tem lá o episódio que a gente fez de signos. E daí você confira lá, porque Ana Carol sempre se solta quando é treinadora, ela se expôs. No de signos, nossa, ela foi para um lado sexual que foi...
Correção. Para minha treinadora, eu fui exposta, tá? Eu não pedi para ser exposta, mas eu me dispus, porque eu falei, vai que alguém se conecta, se identifica, empatia, aquela coisa. Mas eu não queria me expor, não.
Do signo. Vamos lá aqui, ó. Começando aqui, ó. Então tá aí, pessoal. Hoje é o episódio 700. Deixe seus parabéns e a sugestão, né? Faça um pix de R$700 para purfalarencorrer@gmail.com para comemorar.
Vai
que. Vai que, né? Sempre assim, não, a gente pede bastante.
R$700. Tem que ser R$700. Não pode
que daí eu mando 100 para cada um, né? Porque 7 eu não vou fazer pix de R$1 para vocês. Daí, né?
Não, pode ser 7 mil também.
Ah, é?
Pode ser. 7 mil.
Ô, mãe, não precisa fazer, não, tá? Minha mãe, ela é meio animada.
Faz sim, faz.
Boa, Terezinha.
Pode fazer, tá ótimo. Vai, ó. Nós vamos agradecer assim do fundo do nosso coração. Vamos mandar coraçãozinhos para a senhora. Faça, por favor.
Não, se alguém fizer de 7 mil, vai ter o nome no título do episódio até o fim do ano, tá garantido. Bom, vamos começar aqui, ó. Você pode ser membro do canal, que nem a doutora Terezinha Rosa que chegou aqui, né? Deu boa noite para nós. William Mendonça também é membro do canal, está aqui. Rodrigo Meleiro também é membro. Boa noite para todos direto da Barra da Lagoa, aqui no leste da ilha. William Mendonça está aqui, parabéns pelo episódio 700. Carminha Tristão também está aqui. Momento cabalístico e de milestone. O que quer dizer milestone? Eu não sei.
É um marco, né? Um momento memorável na nossa história aqui do Por Falar em Correr.
É o que eles falam, um momento canônico também, né?
Também, pode ser. Gosto muito também dessa abordagem.
Muito bom. Dona Terezinha falou aqui que já estava preparando. Então, é 7000, aí você coloca... E por falar em correr, @gmail.com. Ai, ai. Bom, vou aproveitar que estamos todo mundo aqui, porque isso é raro, é tão raro que nunca aconteceu, né? Então a gente não sabe quando é que isso vai acontecer novamente. Não foi combinado, para que todos vocês saibam. Eu só descobri hoje que todo mundo ia participar. E eu instiguei nossa audiência, e você que está vendo agora no YouTube e vai ver depois, também pode fazer isso. Deixe uma pergunta para cada integrante, que daí a gente vai fazer aqui, vai responder. Isso dá 14 perguntas, porque é o que eu tenho aqui. E a gente faz um episódio comemorativo de comemoração, né? Você comemora-se e assim a gente vai. Então você pode participar aí, nós vamos fazer perguntas para os nossos integrantes. Eles não sabem as perguntas ainda porque eu não mandei, que eu falei, não sei quem que vai estar, não vou dar spoiler. E agora eles não sabem absolutamente nada. Bruno Borghetti está aqui também, ó, boa noite, estou sempre acompanhando, muito obrigado. E o Matheus Mendonça também, boa noite para vocês. Vamos começar as perguntas. E as mensagens dos episódios passados, eu leio nos passados porque números cabalísticos também nos interessam, né? Então vamos lá aqui, vamos começar, pegar aqui as perguntas.
Inclusive a soma da data de hoje eu estava fazendo aqui, dá 7. 15 mais 2, 2024, soma tudo no final, dá 7.
Não dá.
7 representa o quê?
É que depende
do início do outro ciclo.
Ô, Enê, é que numerologia é assim, se você quiser somar 1 com 5, com 0 com 2, com 2 com 0, com 2 com 4, vai dar um número. Mas aí isso não me interessa. Então eu somo 15 com 2, com 20 com 24. Aí isso dá outro número, que é o somo que... Numerologia é assim. Na verdade, o cara é muito bom de matemática, é tipo aquelas crianças que vão no Luciano Huck... E fica lá assim, 3 vezes 6 vai 42 menos 6, e ele vai. Ele só bate o olho na data. Ó, vai dar 7 a data de hoje. Perfeito, olha isso, tudo coincidiu. Aí ele acha que a soma dá 7, entendeu?
É o método Kumon da religião.
E Kumon. Os numerólogos são, na verdade, professores do Kumon. Essa que é a realidade, entendeu?
Ah, e vamos combinar, né? Que criança prodígio dá uma cansada também, né? Olha só. Bom, aqui, ó, vamos para as perguntas que nós temos. A primeira que tá aqui, Duda.
Criança dá uma cansada, né? Criança, ponto, dá uma cansada, né?
Vamos combinar, né? Esse corte não vai sair nunca daqui dessa live.
Por favor.
Né? Ah, tá. Quando eu falo as minhas bobagens, aí o corte vai, né? Aí o corte vai pro Instagram. Aí quando a Camila fala que não gosta de criança.
Não, eu já sofri bullying pesado. Posso pedir para cortar essa.
Qual besteira que você falou?
Não, não, não vou, não repetirei em live.
Tá bom, então. Ó. Ah, lembrei. Não, mas essa não foi pro Reels, eu acho.
Não foi? Ah, que...
É porque mas já foi cancelado na live.
Porque ficou na live, né? Depois vieram falar.
É, não, fica. Isso, fica tudo na live. Mas para os Reels e Shorts e TikTok, eu só pego assuntos de corrida, que envolvam corrida agora. Eu adotei essa prática.
Mas foi na época que tu editava ainda a live. E aí tu escolheu deixar.
Não, mas a live sempre ficou completa, Gigi. Esse que é o detalhe. É, eu nunca editei a live.
Foi o ponto alto da live. Como é que ele ia tirar aquilo? Você
tá... Nós ganhamos um membro por causa disso. E não perdemos nenhum. Ó,
eu devo ter perdido aqui. Alguns, né?
Mas você recebeu mais elogios do que críticas hoje, Gigi, lembra?
É, sim. E no direct também. Mas elogios não, né? Mas apoio.
Apoio, é.
Apoio. Pode crer, né? Pode crer. Ó, Duda Pisa, vamos começar pela Duda aqui. O Wallace, nosso ouvinte participativo, mandou pergunta para todos os integrantes. E daí a Tainara estava toda, ai, não sei se eu vou e tal. Mas não é pergunta super elaborada, né, Tainara? Nossa audiência é qualificada, mas não são jornalistas super formados que vão fazer perguntas, às vezes fazem, né? Ó, o Wallace perguntou para a Duda se a Duda já chegou a competir no remo ou leva o outro esporte mesmo como uma atividade complementar.
Sim, todas as modalidades complementares que eu faço, eu acabo não aguentando e competindo. Então, no remo, já competi sozinha, competi em barco duplo, em barco de quatro e até na canoa havaiana, que eu comecei há um ano e pouco, também já competi duas vezes.
E no sapateado também, Duda?
E no sapateado já me apresentei também.
Ah, que brincadeira.
Crossfit você já fez?
Não, crossfit não. Não é meu estilo.
É, mas a Duda fez umas barras aí uma vez que eu vi.
Ah, sim, mas barra é...
Você vê que eu reduzi o crossfit a fazer barra, né? O pessoal que ia adorar isso.
E outra, como a Duda não fez aquela barra parecendo uma minhoca, não é do crossfit. Claramente ela não é do crossfit, porque ela tava fazendo uma barra de verdade. Aquela só... Quando você pega a Duda sendo uma minhoca, aí ela não vem
no crossfit. Nossa, eu pensei agora naquela música Vai Lacraia, não sei por quê.
Mais ou menos aquilo.
Né?
Pode ser. Lacraia morreu, né, gente? O cara que fazia Lacraia. Bom, enfim, vamos lá aqui. Seguimos aqui, ó, para Gigi Calpe. Qual o conselho e instrução que você dá para todos os seus alunos, mas você não pratica?
Beber água.
Sério, gente?
Mando todo mundo beber água, se hidratar bem, entrar no treino bem hidratado. E eu sou uma negação, assim. Eu tenho que colocar despertador para lembrar de beber água, porque eu não sinto sede.
Meu Deus. Olha aí.
Mas é, o café você toma. Cheio.
Então, a maioria das vezes eu tomo só o café. E aí eu saio às vezes pra fazer o longo e eu, tipo, já tô no terceiro quilômetro. E eu penso, meu Deus, eu tô só com café, eu não tomei um copo de água, sabe? Já entro desidratado.
Prestem atenção aí, então, alunos da Gigi, cobrem a professora lá também. Camila Rosa, aqui, ó. Teve algum episódio que você falou mais sobre o Zero Runner, as dificuldades e facilidades que tem quando volta para a rua?
A gente fez um vídeo completo sobre ele, né, Enio?
No YouTube fez um vídeo, é verdade, você falando do Zero Runner. E as dificuldades e facilidades quando estás na rua, diferentemente do Zero Runner?
Assim, a principal diferença é o impacto, né? Com certeza é o impacto. E eu sinto que, assim, no Zero, trabalha muito pouco panturrilha. Então, é um músculo que eu tenho que focar bastante no fortalecimento e tal, para não sentir quando eu vou para a rua. Agora que eu estou correndo mais na rua, porque estou operado e tal... Isso pode ser que melhore, mas é um dos pontos, assim, que eu vejo bastante diferença, que no Zero a panturrilha é pouco trabalhada.
Ah, Camila já está bem, bem saidinha, né, Camila?
Bem saidinha.
Nossa, eu achei muito impressionante a versão carnavalesca de Camila, caixinhas todos os dias.
Levei, né? Uma bronca.
Bebeta, fiquei impressionada, estou impressionada com você, Camila.
Levei uma bronca da Duda, porque cortei o som natural do meu último vídeo agora para botar uma marchinha. Mas
eu fiquei
bem.
Só imaginando aquele lugar bucólico e largo com aquela música.
Você só escuta meus passos. Eu te mando o vídeo depois, Duda.
Boa. Boa. Seguimos aqui. O Wallace perguntou, Tainara, o que te levou para o universo das corridas? Por que que você começou a correr, Tainara?
Puta merda. Porque eu comecei, na verdade, meu objetivo nunca foi correr longas distâncias, assim. Eu comecei, tipo, 1 quilômetro na esteira e foi indo, aí quando eu vi eu já tava conseguindo correr 5 quilômetros e foi onde que eu me identifiquei nesse esporte, mas meu objetivo nunca foi... Assim, querer realmente fazer. Foi o fluxo que me levou a isso.
E você já estava bastante tempo na academia, provavelmente por isso que você foi para a esteira, é isso? Você gosta de fortalecimento lá nos treinos, né?
Sim.
Então tá aí. Seguindo a ordem aqui das coisinhas. Marcos, acredito que você vai conseguir os dois. Olha, confiante. Mas se tivesse que escolher, prefere sub-3 ou completar as majors?
Hoje completar as majors.
Mas amanhã pode mudar, né? Não tem uma opinião
fixa também. Não, porque eu digo assim, considerando que eu tenho 3 horas e 6 segundos, eu não me importaria, assim. Eu prefiro, considerando que eu fiz 4 das 6, vocês entenderam assim, eu acho que eu tô. Uma é tão perto que eu não me importo de não fazer o sub-3, e a outra é tão perto que eu me importo de não completar. Sei lá, pode ser meio contraditório isso, mas acho que faz sentido, né? Não sei. É que é aquele assim, pô, faltou um pouquinho, beleza. Também se não fizer, não... agora eu tô tão perto de terminar um negócio que dá um puta trabalho e tal, não sei o que, é um mau planejamento, que aí então. Hoje em dia, sem dúvida, completar as majors é algo que eu me importo muito mais do que fazer o sub-3.
Mas aguarde, o plot twist vai ser Marcos em Chicago, quinta major, sub-3. Vai para toque mais leve, mais tranquilo. Ou toque vai sair o sub-3, né, Marcos? Vai ser uma dessas duas que vai sair. Aguardem os próximos capítulos.
Tentaremos.
Ana Carol Sommer, depois de conseguir promover e realizar um episódio sobre os signos, qual a sua próxima meta para o canal?
A minha próxima meta para o canal. Olha, eu vou pensar, porque vocês sabem que eu trago esse lado mais fora da caixa, né? Então, eu vou analisar. Não tenho aqui na ponta da língua um tema específico. Mas, com certeza, algo que dê engajamento, que dê cliques, né? Que atraia atenção, que divirta. Então, eu vou discutir aqui com o nosso boss, Enio. Mas pode aguardar que vem sendo surpresa, né? Carol, é isso, é inovação, as temáticas da corrida. Então, a seguir. Aguarde. Deixa no ar, mistério. Escorpiano, eu tenho que deixar o mistério no ar. Eu não posso...
Ah, exato. Eu descobri que eu tenho algum ascendente ou lua em virgem. Eu descobri isso na live, no episódio de signos.
Aí fez sentido o teu lado mais forte, né?
Viu só? Entendeu? Exatamente. Eu adorei. É, sempre tem eu gostei quando ela falou assim, não, cada signo tem um pouco de cada um dos outros 11. Assim, ah, é por isso. Então, daí tava, aí resolveu a minha vida. Ó. Vamos aqui, ó. E a outra que ele fez, a última para mim. Enio, qual a maior conquista que o canal te trouxe? Falar com alguém especial, participar de uma prova, ter uma desculpa para falar sempre de corrida? Qual que é a maior conquista que ele me trouxe? Eu não sei.
A nossa amizade, Enio. Poxa.
Tá, pode ser.
Bem espontâneo.
É muito importante, realmente, pro Enio.
Não, é que assim, eu tava pensando...
Mas também é de longe, né, Camila? Não chega muito perto.
Sim, virtual, sim.
Não, virtual, putz, aí eu amo vocês.
Mas é por isso que dá certo. É por isso que dá certo.
Ah, isso é verdade. Muito tempo junto dá problema. Não, mas ó, a maior conquista que dá para trazer, apesar de eu não ser uma pessoa que gosta muito de pessoas, foi ter conhecido várias pessoas diferentes e em vários lugares e ter aproximado de várias pessoas. As pessoas conhecem, é uma coisa que eu nunca imaginei. Só dizer, nossa, ó, Enio, você do Por Falar em Correr e tal, sabe? Um micro nano pico pessoa conhecida, isso nunca me passou pela cabeça. Daí ter vários contatos, várias pessoas. Sejam descontos, treinadores, né? Ou corredores.
Inscrições gratuitas também. Tem.
Isso é uma vantagem, Então, mas ainda não, a maior conquista seria ganhar muito dinheiro com isso aqui. Ainda não deu certo, né? Mas tudo bem, vamos aos pouquinhos, né? Falar com pessoas especiais, eu já falei com várias. Toda quinta-feira eu falo com pessoas especiais. Ó, corrigi agora, hein? Agora eu corrigi. Participar de uma prova, provas que eu já participei por causa do canal foram as maratonas ali de Porto Alegre e de São Paulo, isso foi legal. E falar de corrida é um bom lugar para falar de corrida, mas eu geralmente só falo de corrida também. Eu não sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa bem chata. Ou eu vejo conteúdos de gosto duvidoso ou eu falo de corrida. Então, basicamente, essas são as duas coisas que eu faço. Aí, esse é o problema de conviver comigo. Então, acompanho Por Falar em Correr, que acho que é a minha versão mais interessante, mais divertida. Bom, feito isso, vamos agora... Olha, Ana, é cabalístico. A outra pessoa que mandou 7 perguntas é o William, outro ouvinte com W. E se você vê o W ali, dá, né?
Faz aí alguma coisa.
Exatamente. Bom, vamos para as perguntas do William, então, aqui, ó. O William mandou tudo na caixinha. William, da próxima vez você pode mandar no direct também, que daí não ficam 15 caixinhas aqui. Ó, vamos lá. Duda Pisa, visto que você tem cumprido bastantes objetivos na corrida, qual é o maior sonho que falta por cumprir? Correr alguma prova exótica, uma prova rápida? O que falta para a Duda realizar na corrida, depois de 41 anos correndo?
Boa pergunta. Não tinha pensado nisso. Então, vou pensar em William.
Pensa aí, se der tempo, você responde ainda hoje, que enquanto eu passo rodando pelo pessoal. Vou combinar assim. Enquanto isso, você vai pensando aí.
Tá bom.
Gigi Kalp, como está sendo lidar com os treinos longos para uma maratona, visto que faz algum tempo que você não treinava para a distância e está colocando o seu tornozelo à prova? Qual está sendo a estratégia nesses longos? Ou seja, está sendo em ritmo constante, progressivo ou fracionado?
Está sendo em ritmo constante. A minha estratégia, na verdade, é que eu vou só até 26. Eu não vou subir acima de 26 e eu vou fazer pré-exaustão na véspera. Até porque eu corro bem devagarinho, então 26 já passa de 2 horas e meia. E aí, é isso. É o máximo que eu vou ir até 26. E eu já fiz alguns de 24 e terminei muito cansada, mas, tipo, terminei bem, assim, foi um bom treino. Então é isso, só tô aumentando o volume, mas não vou aumentar os longos.
O que, que é pré-exaustão que você falou antes? Você vai correr no sábado antes da prova?
Não, o meu longo é no sábado, meu longo é sábado de manhã, tá?
Tá.
Aí eu vou fazer um treino sexta à tardinha. Então eu entro no sábado de manhã com as pernas cansadas. É assim, pra exaustão é uma forma de falar, né? Pra exaustão, na verdade, a gente usa mais em treino de força e tal, mas eu vou entrar no longo com não descansada.
Tá, entendi.
Relativamente cansada, relativamente fadigada e não recuperada ainda, né? Um treino com menos de 12 horas de diferença.
Tá, e o tornozelo?
Ele tá dando uns sinais. É porque, na verdade, agora não me dói o tornozelo em si, mas eu sinto que a fáscia na parte interna do tornozelo, ela tá muito aderida e daí ela começa a repuxar. E daí eu sinto a fáscia repuxar nessa parte interna. Às vezes eu sinto até o quadril, porque ela cruza na perna, né? E ela vem até a parte de fora do quadril. Então, às vezes eu sinto ela repuxar na parte interna do tornozelo e às vezes eu sinto bem aqui em cima no quadril. E aí tem que ir soltando. Até vou marcar um osteopata, acho que mais um pouquinho mais pra frente, porque eu tenho sentido mais, assim, ela tá mais aderida.
E quando é que é a sua maratona, pro pessoal quiser acompanhar no tracking?
14 de abril.
14 de abril. Agora vamos. O foco do 14 de abril vai ser todo na Gigi, né? Já que, infelizmente, perdemos o Kiptum, vamos focar tudo na Gigi no dia 14 de abril, então. Né? Porque a gente ia acompanhar a Rotterdam, mas agora não vai dar mais, infelizmente. Ó, seguimos aqui com mais perguntas.
14 de abril, 7 mais 7.
Muito bom. Mas
vai correr
também
42 quilômetros, que é 7 vezes 4. Que tem tudo a ver, que é 14, que tem o 4 e o 7.
Ela vai dividir a prova em 6 e 7 quilômetros. A prova, ela vai fazer em 6 e 7 quilômetros para pensar na prova.
Eu só espero não fazer em pace de 7, porque daí eu me ferrei na prova.
A gente te libera desse toque.
Por favor.
7 a milha.
Aí
já fica bom.
Porra. Já fica, vai ficar já.
É, aí tem que até fazer o cálculo para ver se dá.
O mais provável é que eu faça num pace de 6,07, tá? Aí acho que encaixa tudo.
Tá bom, vamos aguardar. Camila Rosa, vamos para a pergunta da Camila Rosa que o William mandou aqui. Já que está voltando de cirurgia e voltando a correr, como tem lidado com o mental e com a famosa dor fantasma? Alguma coisa em particular que está tentando?
Ah, é um processo longo, né? Porque, tipo, desde quando eu comecei a voltar a andar, quando eu tirei a bota, você fica pensando, ih, deu errado. Tá doendo esse pé aqui, não vai dar certo. E aí eu recorri muito à Duda. A Duda me ajudou bastante nesse processo de recuperação, porque não adianta, é o tempo, né? É o tempo. Agora eu tô com 8 meses de cirurgia e agora eu tô começando a ganhar uma confiança, assim, o pé tá começando a responder melhor. Então é tempo. É tempo, é paciência, saber lidar com a cabeça, né? E é confiar no processo.
Quando você fez seus primeiros 10 quilômetros agora esses dias, deve ter dado um pouco de medo e de alegria, né? Tipo, será que vai dar alguma coisa? Não?
Foi lindo, assim. Tava num dia muito bom. O pé tava solto, corri feliz. Foi muito bom.
Muito bom, tá melhorando, então. Então é isso aí. É. Agora Tainara Piva, cadê Tainara? Aqui. Se na mesma data, Tainara, coincidissem duas provas dos seus sonhos, uma no asfalto e uma na areia trilha, por qual você se decidiria e por quê?
Rota da Baleia ou outra coisa, é isso, basicamente?
É.
Não, sem dúvida, asfalto, né?
Por quê?
Ai, asfalto é tudo de bom, só correr, gente. Trilha em praia é muita logística, muito perrengue, muito, tipo, tu não sabe o que tu pode, como é que vai estar as condições do solo. Asfalto é só correr.
Ok. Marcos Boaz aqui, ó, pergunta do William pro Marcos. Além das majors, qual é uma prova que você tem como sonho correr nos próximos anos?
Acho que assim, que eu não sei se é próximos anos, eu não sei qual que é esse próximos que ele tá dizendo, né? Mas depois que fechar as majors, se tudo der certo no começo de 2025, quem sabe dentro de um prazo de mais uns 5 anos, eu quero achar que eu estou preparado para treinar e fazer a Conrad.
Olha aí, tomara que fique no PFC até lá, que dá uma baita série essa daí.
Mas assim, esse ainda vai demorar um pouco. Acho que tem que ter uma bagagem boa aí para não virar um sofrimento desnecessário e transformar uma prova dessa numa cagada gigante. Então, depois das majors, aí acostumar, continuar fazendo, né, procurando fazer longas distâncias, talvez um pouco menos, assim, focado em querer ser uma performance e tal, mas tentar colocar mais provas, talvez, ao longo do ano e ir se acostumando com isso, para depois pensar numa, fazer outras mais curtas, obviamente, né, talvez uns 50 e pouco, uns 60 e alguma coisa, e depois aí me aventurar na Conrad, que acho que deve ser algo, deve ser uma experiência sensacional, assim, deve ser exaustivo, deve ser uma prova que você deve ficar em êxtase e falar nunca mais vou correr na vida, vou desistir agora, tipo, deve ser tudo isso dentro da mesma prova, então acho que seria isso, a Conrad seria num futuro próximo, vamos dizer assim, entre aspas.
Tá, se a gente ainda
fez alguma ultra?
Não.
A Tainara pode dar dicas aí, ó.
Aí, ó.
Ó, mas
você iria até... pra África com o Marcos? Se acompanhar?
Isso que eu ia falar. Se até lá, quando ele correr a Conrad, a gente estiver em contato ainda, com certeza eu vou de staff. Eu vou lá estar de carro entregando as coisinhas lá enquanto ele passa.
Mas
lá,
eu teria
tipo o Gustavo Maia fez com o Laurindo.
Eu teria curiosidade de saber o que se ia comer na África, entendeu?
Ah, o que tiver, nós não temos muita restrição.
O Enio, meu filho, hoje eu quase mandei um negócio pro Enio, que o cara faz um hot dog no pão de alho. Eu falei, é a cara do Enio fazer isso, velho.
Olha!
É a cara do Enio fazer isso.
Parece interessante. Bom, Ana Carol, pergunta do William para Ana Carol. Nessa temporada você ainda vai tentar o sub-4 ou vai correr mais pelo prazer de correr?
Não vou tentar sub-4 porque eu não tenho nenhuma maratona prevista. Nem esse ano, nem... Por enquanto eu não estou pensando em correr maratona, mas 10K e 21. E 21 treinamos direitinho, sub-2 ele normalmente sai, então não.
Então tá bom. Duda Pisa, já tem uma resposta ou não temos?
Não, pode ser uma que ficou, mas aqui já até passou a vontade. É que eu sempre, assim, eu gostaria de ter feito Boston, né? Porque ficou aquela que eu ia, cheguei a começar a treinar e veio a pandemia. Então eu fiquei com aquela vontadinha que, sabe, que não veio, não completou, quase foi, não foi? Mas, então, às vezes vem a vontade, às vezes vai embora, porque... Não tenho mais vontade de correr maratona, acho que não tenho mais paciência, não, acho muito, não sei. Então, aquela coisa que vem, volta e tenho vontade, mas talvez não tenha mais, não sei. Ainda não sei.
Tem a vontade de correr Boston, mas para correr Boston você tem que correr antes umas coisas que você não está afim de correr, né?
Não, além de ter que fazer em 2 etapas, mas assim, eu faria a primeira etapa... Então, o problema é treinar. Eu faria agora maratona meio treinando meia boca, assim. Porque não para fazer tempo, mas só para completar, só para, né? Porque eu acho que o treino é muito desgastante para a idade. Eu acho que, assim, já eu sinto que é muito mais difícil o corpo aguentar, é muito, muito desgastante, é muita pancada, assim.
Qual que é o seu índice para Boston, Duda?
É mais de 4 horas.
4 e 5.
Tranquilo, né?
É, então...
vamos dizer que hoje o pessoal fala assim, ó, o pessoal lá da época da pandemia, que não foi e tal, que tem inscrição pro ano que vem pra Boston garantida. É pro ano que vem. Se você tinha naquela época e não foi, tá garantido, você faz. Acabou, não tem conversa. Você iria, tipo, aí você não precisa fazer classificação, não precisa fazer nada. É uma só, você vai lá fazer Boston. Você iria daí?
Acho que sim. Mas assim, ainda com um negócio assim, iria, mas... É que eu pensaria num esquema de treinar o mínimo possível para conseguir completar sem me arrastar. Esse é o negócio de hoje. Eu não quero passar 4 meses fazendo aquele monte de longão, porque eu acho que eu não tenho mais físico nem cabeça para isso.
Ó, porque assim, o índice 4 e 5, você precisa correr a 5 e 5, alguma coisa. Isso aí você faz tranquilamente. Só que eu não sei se a Duda competitiva do jeito que é com ela mesma, se ela ia suportar só completar uma maratona só para conseguir o índice.
É isso que é o problema. É isso que é o problema também. Quando eu entrar, eu vou querer, aí eu vou. Por isso precisa ajustar.
Que o seu RP na maratona é 3 e pouquinho que você fez aqui, né, em Floripa, não foi isso? Não, lá em Nova York foi. Ou foi aqui?
3 e 14.
Então, a Duda ia querer bater esse tempo.
Não dá, né? Eu tinha 30 anos, né? Não dá.
Não, mas você ia querer chegar perto, a gente sabe. A Duda não ia correr para 4 e 5, para 4 horas, para garantir. né? Mas se você quiser ser minha pacer, Duda, a gente vai, porque eu tô brigando ainda pelo sub-4 ser constante, a gente podia fazer. Dessa vez eu não quebraria, eu acho.
Ah, sim. Então, para um 3,59.
Aí, ó. Nós acho que tem que fazer 3,55 para garantir o índice, né? O pessoal tá cortando muito ali. É bom para garantir. Mas então tá aí. E o que ele mandou aqui para mim? Deixa eu ver aqui. Como idealizador do PFC, qual seria o convidado que, aceitando o convite para um bate-papo, você diria zerei a vida? Nacional, o Drauzio Varela. Internacional, o Kipchoge. Mas nenhum dos dois eu tenho esperança de conseguir. Mas tá aí, né? Fica aí, caso você ouça, conheça algum deles. Esses dois eu gostaria de entrevistar aqui. O Drauzio Varela eu acho que é mais factível, mas... Né? Mandem esse podcast para ele, esse corte aqui, ó. Manda lá para ele. Seria esses dois, assim, os sonhos de consumo hoje. Então respondemos aí perguntas do Wallace e do William Mendonça. Se você tiver perguntas, mande para nós, que sempre que tiver assim, eu leio e faço. Provavelmente vai ser em partes, em parcelas, porque eu duvido que a gente consiga reunir 7 com tanta frequência assim, mas hoje estamos aqui, um special day. Bom, tá aqui, ó. Vamos ver quem mais que chegou na nossa live, se eles têm perguntas. O Maicon Cunha chegou aqui também. Falou que a minha camiseta é bonita, é da Maratona de Floripa, essa daqui, ó. Do meu recorde da Maratona de Floripa. É também em homenagem ao açaí que eu comi hoje, né? Dia da fisioterapia, dia do açaí. E daí foi lá tudo combinando, né? O Arley Souza tá aqui, ó. E aí, Marcos, tá chegando a Maratona de São Paulo? Tá pensando em um sub-3? A Maratona Internacional de São Paulo considera a segunda melhor do país. E você acha qual? Nossa, enfim. Primeiro responde a primeira aí, Marcos. É o sub-3 em São Paulo, né? Eu gosto do Arley, que o Arley veio com as perguntas, assim, bem, bem aleatórias.
Não, ele tem fixação em algumas coisas, né?
Já, ele que é o da São Silvestre? Também não. Não,
isso.
Não, olha, eu não vou nem fazer a Maratona de São Paulo. Se fosse fazer, jamais pensaria num sub-3 numa prova dura igual a de São Paulo, numa época quente que é ainda, tipo, em abril ainda é calor aqui. Não, sem. Não vou nem fazer aqui, queria pensar em sub-3.
Ó, e eu gostei aqui, ó. A Maratona Internacional de São Paulo se considera a segunda melhor do país e você acha qual? Eu queria ter a estima da Maratona Internacional de São Paulo, se achar a segunda melhor do país. Se eu tivesse essa autoestima, eu acho que o PFC tinha ido mais longe já. Giliardi tá aqui também, boa noite. Chegando atrasado, mas o importante é chegar. Luiz Fernando está aqui, ó, a equipe completa, perguntando se a Camila tem alguma frase inspiradora. Qual que é a de hoje?
Ah, eu vou ler uma que eu coloquei ontem, que é do Padre Fábio, aproveitando a quaresma.
Ah, muito troque, boa aquela frase, Camila.
Troque sua quaresma sem doce, refrigerante ou pão por uma quaresma sem fofoca, maldade ou egoísmo. Para Deus e para o mundo, não faz diferença você ficar sem tomar Coca-Cola ou cerveja por 40 dias. Se você continuar a ser reflexo do inferno na vida dos outros.
Olha aí. Ah, ah, então assim...
Eu concordo, posso até tentar, mas a parte da fofoca vai ser difícil.
Desculpa, é dificílimo, mas...
Nossa, não. É. Não.
Eu vou tentar.
Prefiro que as perguntas sem beber.
Nem vou tentar, que eu sei que eu não vou conseguir.
Não, eu vou tentar, eu vou me esforçar.
Mas se dá fofoca, aí complicou.
É muito
difícil. Então, já quebrei hoje, né, então. Já quebrei hoje, então. Já.
Então eu vou mudar. Se chegar em 200 likes, eu paro de ser falso em vez de parar de comer chocolate.
Mas aí o povo vai falar, mas deve perder essência, né? Aqui, ó. Eu tenho tipo revolta isso, não faço.
Tá, não. Então tá aí. Ai, vamos ver aqui o que mais que nós temos. Rodrigo Meleiro, um membro do nosso canal, como corredores, corredoras sobre alimentação, vocês adotam alguma linha especial, low carb, high carb, ou simplesmente se alimentam sem pensar nesse tipo de coisa? Como é que você faz, Duda?
Eu como comida. Por exemplo, em casa eu não compro nem suco, nem refrigerante, nada, só bebo água. Comida também como alguma carne e legumes, sei lá, essas coisas, basicamente. E raramente tem doce também. É só não tenho porcaria em casa. Quando eu quero comer porcaria, de vez em quando eu compro. Aliás, a porcaria mais, assim, meio absurda, que eu gosto, sabe qual é?
Vamos lá!
Maria Mole.
Ah, pá, fiquei meio decepcionado.
Puta!
Eu esperava...
Essa é boa.
Quando eu vou no supermercado e vejo Maria Mole, eu não resisto.
Olha aí, a Duda gosta de comer a Maria Mole. Ó, mas então tá, né? Isso aí, ó. O que a Duda falou, por exemplo, aqui em casa é assim que funciona. Eu não fico com doce em casa, porque ele chega instantaneamente e eu como. Então eu também não tenho doce, assim, chocolate em casa eu nunca tenho, porque... ele acaba normalmente quando chega. Açúcar também não tem, tipo, potes de açúcar não tem. Uma vez na diarista veio limpar aqui, eu disse, ah, tem café, mas ó, só vai ter aquele adoçante se você quiser. Açúcar não tem. Também não tem essas coisas que a Duda falou ali, que eu não compro. Eu como, né? Eu como as porcarias, mas elas não ficam aqui em casa. Logo que chega, já acaba. É mais ou menos assim que funciona.
Você cozinha alguma coisa ou você come fora sempre? Porque eu tenho a impressão que você tá sempre lanchando, né?
Eu faço essa impressão, né?
Eu também não, mas acho é assim, que ó, ele não cozinha.
Eu dei a dica, como manter o fogão limpo? É só não usar. Eu fiz uns stories esses tempos dessa dica aí. Mas é assim, eu cozinho, se precisar eu cozinho, muito mal, mas é só para mim, então não tem problema. Eu geralmente erro no sal, para mais ou para menos. Mas o que, que eu faço? Comprei marmitas, as marmitas já tem prontas aqui, então todo dia eu almoço bem. E daí no fim do dia eu me recompenso, porque pô, o trabalho, né, venci mais um dia de trabalho, vou lá, compro um pão de queijo e um chocolate. Então assim, o almoço é perfeito, é bonitinho. Hoje, por exemplo, foi arroz com frango. Então, lindo, maravilhoso. Aí, quando chega a noite, pode vir um açaí, pode vir um chocolate. Mas
e qual que é a sua especialidade? Conta pra gente.
Ovo.
Ovo cozido, né? O mais difícil de fazer.
Eu gosto mais do mexido, que parece que vai mais rápido, sabe? Você liga o fogo rápido, mexe ali, pronto, ele acaba. Daí não demora muito. Eu não, é que o meu problema de cozinhar é que demora as coisas para ficar pronto. Eu prefiro pedir no iFood, ainda que seja uma comida saudável, e esperar pelo iFood do que eu ter que ficar fazendo as coisas, sabe?
E limpar depois também, né? Lavar.
É, porque eu tenho isso. Eu uso e eu lavo em seguida, não fica nada sobrando aqui. A minha pia tá sempre limpinha, embora não tenha muita coisa. Tem um prato e uma xícara e dois garfos, e um garfo e uma faca. Mas assim, eu lavo, eu não gosto de deixar por outro dia. Tenho esse toque aí com a limpeza das coisas. Então imagina, uma panela, duas, três, nossa, muito trabalho, muito. Bom, vamos continuar aqui para daí a gente ir para o encerramento da comida. A Gigi Calpe. A Gigi Calpe já fez de tudo que é tipo, né, Gigi?
Já que eu sempre lutei contra o peso e sempre vou lutar, né? Então, já fiz todas as dietas possíveis. Já fui muito encarnada na low carb e continuo achando que ela é a melhor, assim, a melhor forma de se alimentar de forma saudável. Fazendo um disclaimer que low carb é mais ou menos o que a Duda falou. É comer comida não processada e não comer doce, não, sabe? E de vez em quando ir lá e comer alguma coisa. Então, tipo, se tu comer carne, legumes e fruta, tu tá em low carb. Só falando porque quando falam low carb, as pessoas acham que é comer só carne e alface e não é. Low carb é até 100 gramas de carboidrato por dia, o que é bastante. Se tu não comer coisas processadas, né? Se comer só comida natural, 100 gramas de carboidrato é bastante. Tipo, se for quando tá de cenoura, berinjela, enfim, dá pra comer muita coisa. Hoje em dia eu tô mais relaxada, assim, até deveria voltar mais pra low carb. Mas, de uma maneira geral, eu não como ultraprocessados. Isso, tipo, é uma coisa totalmente atípica se eu for comer alguma coisa ultraprocessada. E eu gosto de chocolate, que nem o Enio.
Mas não do branco, que nem eu gosto, né?
É, eu gosto de todos que não seja o 70%. Pra cima.
Ah, leite, eu gosto algum... justamente de 90 pra cima. Engraçado, quando você 100%. Come 90 e 100, você passa pro 70, assim,
é horrível.
Chocolate sim, normal eu já doce. Não consigo é. Mais. Impossível é. Comer um chocolate normal, que parece eu... açúcar puro. Né?
Eu consigo comer os 70, imagina, 80, branco. Tem um que é 85 que eu gosto. Eu como até um quadradinho com um expresso, uma coisa assim, mas pra mim eu não estou comendo chocolate, eu tô comendo algo com um sabor intenso, entende? Não tá no mesmo lugar de quando eu quero comer um doce, na minha cabeça, assim. Quando eu quero comer um doce, não adianta eu tentar comer os 70, 85 ou qualquer assim, que não vai suprir a vontade. Prefiro não comer nada daí, sabe? Mas não comer o 85.
Né? Você fala pro nutricionista, ah, eu gosto de um docinho. Depois, ah, come um chocolate 85. Eu tô falando que eu gosto de um doce, não quero comer um monte de gelo, caralho. Tipo, doce, porra.
Aí eu prefiro comer uma tâmara, por exemplo. Se eu, tipo, ah, eu não vou comer chocolate, não vou comer açúcar. Aí eu vou lá e como uma tâmara. Mas o chocolate, tipo, muito escuro não funciona pra mim.
E a Camila? Camila, a alimentação é a melhor que tem.
É, não, aqui também é muita comida natural, a gente cozinha tudo, a gente faz tudo aqui. E eu também, eu gosto de uma sobremesinha à noite. Aí, o que que é? Geralmente, ou é chocolate 100%, ou eu faço uma misturinha ali de chocolate 100% com leite vegetal, que daí fica tipo um brigadeirinho. Mas fica bom, gente, não subestime meu brigadeiro mais natureba. Não, eu vou. Um dia, se tiver um encontro, eu vou levar pra vocês, vocês vão ver como é bom.
Acho que vai fazer. Se um dia tiver um encontro, eu não vou.
Que delícia, Camila. A gente tá tão ansioso.
Eu vou ver. Se der, eu vou, mas tomara que não dê, viu, Camila?
Exatamente.
Eu vou ficar arrasada se eu me esforçar pra ir no encontro e ninguém for.
Não, eu vou. Eu digo que esse brigadeiro aí tá bom.
Sabe aquela história assim de que, ai, o que eu levo para, né, para ajudar no dia do encontro? A gente já sabe que para Camila a gente não vai pedir doce, porque ela vai levar isso aí, não adianta, né? Tem que pedir outra coisa. Traz a carne, traz cerveja,
mãe,
não sei.
Mas me ajuda aqui no comentário, fala que é bom.
Nossa, assim, que se eu tiver vontade de comer doce, eu vou pedir a granola, que eu sei que a granola da Camila vai ser docinha.
Não, mas a granola que eu faço, ó, vou te falar, ela não tem açúcar, não tem nada, mas ela fica boa demais também.
Mas não tem mel?
Não tem nada. Não? Ela tem pasta de amendoim. A única coisa que dá mais...
Ai, não posso, sou alérgica.
Ai, sério?
É que me mata. Ai, que é
aí, esse encontro vai ser bom.
Hoje, mas o brigadeiro da Camila tá assim como o teu café com ovo.
Pois é, por isso que eu não posso criticar muito, né?
Se fosse pelo menos um leitinho sem ser vegetal...
Poxa, mas fica bom. Bom, tudo bem, vai. Cada um com seus gostos. Não vou obrigar ninguém a gostar, não. Mas eu me contento com isso aí. Fico bem feliz.
Exato. Ó, vamos rapidinho para fechar. Tainara, o que você se alimenta aí para responder para o Rodrigo?
Ah, eu me alimento, tipo, de comida natural. Eu também evito ultraprocessados, assim. Mas ali, tipo, uma linha especial, eu não sigo uma linha especial, tipo, durante muito tempo. Isso varia conforme eu quero o meu corpo, como eu já conheço. Tipo, só quando eu quero o meu corpo mais sequinho, eu uso, tipo, o menos carboidrato, que eu sei que ele não fica tão inchado. Então, isso varia, tipo assim, de bastante de fases, de dias. Na verdade, né? E eu gosto também de um chocolate máximo 1% de cacau e com café. Gente, chocolate mais que 70% de cacau e com café preto sem açúcar, gente, é maravilhoso.
Ok, isso aí. Mas ó, a Tainara falou, eu também conheço meu corpo. Por exemplo, eu fiquei uma semana sem comer chocolate, eu aumentei 2 quilos. Eu passei a comer chocolate e eu perdi esses 2 quilos, porque eu já sei como é que o meu corpo funciona com o chocolate, mas com as balas finas eu não estava sabendo lidar bem. Então, com o chocolate
eu já sei. É, porque na verdade, tu parou o chocolate e compensou em outra coisa, né?
É tipo fumante, eu compensei em outras comidas, daí deu problema. Voltei porque eu queria o meu vício e deu certo.
Foi vapor, né? Começou a vapotar.
Ó, o Marcos também é nessa linha, né, Marcos? Todo mundo aqui, na verdade, come comida. É que a gente dá uma exagerada mais.
Eu que tomo mais. Semana dentro. Também que, né, finalzinho de semana aí é mais tranquilo, mais liberado. Rola uma bebidinha também, né? Não sou de ferro, gosto de uma cervejinha, de um vinho. E é por aí, mas é tudo na base do equilíbrio.
Exatamente. Equilibrando tudo, né, Ana Carol?
Sempre, né, na medida do possível. Mas eu como de tudo, assim. Lá no meu trabalho, como o pessoal sabe que eu corro, às vezes me vem comendo, sei lá, eu compro um muffin pra tomar um café com muffin que vem. Eles falam, nossa, mas você come tal coisa? Claro que eu como, não sei de onde que tira que eu não como. Então eu não tenho muito essa coisa de restrição, de evitar. Eu acho que é uma questão, assim, de tô com uma vontade de comer, eu prefiro comer do que ficar me restringindo e depois, né, exagerar. Então, mas eu como de tudo, mas não tem nada, assim, acho que de especial. Talvez um abacate com açúcar, talvez, já que a gente tá sempre aí fazendo umas misturinhas, hein? Nossa. Abacatinho com açúcar. O William vai ficar chocado, né? O povo que gosta do guaca, né? Salgado. Mas assim, não, é isso. Não tem muitas vezes.
Você vê que. E no final das contas, eu sou o mais normal que come aqui, né? Porque vocês têm uns gostos muito estranhos. Os meus são gostos básicos. É paladar infantil e beleza, show de bola. Vocês que têm uns negócios estranhos aí.
Não, o abacate eu prefiro puro.
Não, gente, abacate nasceu pra ser salgado. Aí a gente vai começar uma outra discussão.
Olha lá, limão. Pronto, gostei. Nova polêmica.
Eu gosto doce ou salgado?
Eu não gosto. Ponto.
O abacate é que nem o chuchu, não tem graça.
Não, mas muito chocolate feito com abacate e chocolate também. Fica bom.
Não, abacate é pra colocar na salada, colocar sal, pimenta e cheiro verde.
Limão. Sal, pimenta, limão. E joga no pão e um ovo estalado.
Ah, também gosto.
Feito café da manhã. Eu gosto.
Pronto, nova polêmica, abacate em 2024.
É, comentem aí do abacate. E daí o Carlos aqui falando que abacate é bom de todo jeito. Bruno Borghetti assistindo o programa com a minha filha, tive que colocar no mudo na hora do N falar da alimentação dele. Bota só a parte do almoço. Só a parte do almoço. O Vasco Freitas passou aqui também. O Luiz Fernando perguntou se a gente gosta de leite condensado, gosta de comer puro. Sim, se tiver que comer, eu como puro. Não. Mas geralmente eu boto num pó de chocolate em pó.
Mas um brigadeiro é bem bom.
Ah, é. O brigadeiro tem que ser com brigadeiro. Leite condensado, né?
Mas, ó, segundo a Camila Rosa Gil aí, ó, você pode substituir o leite condensado por um leitinho vegetal, pô, entendeu?
Mas fácil. Mas muito fácil. Fica muito melhor. Muito melhor.
O que ela falou que ela faz não tem nada a ver com brigadeiro.
Gente,
É que é o nome só que dá, é tipo macarrão de abobrinha, sabe? Essas coisas.
É, você falou macarrão de abobrinha.
É bom
mas
demais.
É que não é macarrão, mas é que é tipo...
É, chamado de abacate, que a Ana falou, pode até ser bom, mas não é chocolate, gente, é de abacate o negócio, porra.
É a mesma coisa de bacon vegano. Gente, não tem lógica, ou é bacon...
Mas tem um pessoal que é meio flex, né? Às vezes num dia são vegetariano, no outro não são, né? Eu já vi um pessoal...
É, eu já assim. Fui, falei pra vocês, já fui.
Ah, foi você...
Fui eu.
Num dia eu sou vegetariano, outro não sou. É assim, é.
Não, era minha, digamos, brecha para eventos sociais, para não fazer com que as pessoas me impor necessariamente algo a quem pudesse me convidar, entendeu? Então eu falava, não, frutos do mar, ok. Mas aqui normalmente não. É que essa polêmica eu acho que tem a ver com a cultura também, porque aqui as pessoas perguntam até antes, né? De você ir na casa, se você tem alguma alergia, se você tem alguma intolerância, se tem alguma coisa que você não come. No Brasil a gente meio que come o que tem, né?
E a gente não ainda empurra no convidado, né? Tipo, o convidado tem que comer o que ele
prefere. É desaforo se não comer, entendeu? Então é meio difícil às vezes.
Mas isso até tá mudando, porque eu lembro que nas últimas festas do trabalho presencial que teve de aniversário, sempre tinha alguém, ai, mas coloca algo sem lá lactose, que tem o pessoal intolerante à lactose. E daí sempre tinha os bolinhos sem lactose lá, pessoal, então já tá... Já, o pessoal já tá se conversando mais.
Esse lance dos sem glúten, sem lactose.
É, vezes, sem glúten.
Realmente isso. Tem uma condição, mas tem gente que não tem condição nenhuma e entra... Não. Ai, preguiça.
A minha tática é sempre ir jantada já. Eu não dou trabalho pra ninguém, porque eu sou fresca, mas eu sei. Então eu já vou jantada, não
tipo assim,
trabalho.
Ó, Camila, vem jantar aqui em casa, daí a Camila só fica ali tomando aguinha. É boa,
é. É, bem assim, todo mundo
já sobremesa, Camila.
Aí eu gostei. A pessoa que é chato pra comer, ela que é responsável pela própria alimentação.
Exatamente.
Porque você faz um encontro, você chama uma turma, aí assim, ah, mas a fulana é vegetariana. Ela traz o pepino dela, eu não vou. Desculpa, vai ser churrasco o bagulho, entendeu? Desculpa, gente, eu não tenho nada contra vocês. Mas eu tô mal, desculpa aí, entendeu? Então assim, na minha casa, tô chamando pro churrasco. Se você aceitou vir, aí você vai ter que se virar pra alimentação. Traz sua marmita, não tem problema, não vou me sentir ofendido porque você não tá comendo churrasco que eu tô fazendo. Mas se você tem essa chatice de comer, então se vira. É igual, por exemplo, o pessoal às vezes fala assim, ah, vamos comer, sei lá, tal porcaria. E é véspera de sair pra fazer um treino longo. Eu janto antes, quando chega lá, eu faço igual a Camila, fico tomando aguinha, porque eu não vou chegar na pizzaria e falar, ai, gente, não vamos pedir essa pizza, porque amanhã eu vou ficar pesado na minha corrida. O mundo, todo mundo quer comer pizza, eu deixo os caras comer pizza, eu que me viro pra fazer a minha chatice. Eu sou um chato, então, né?
É isso aí.
É o protesto.
Ó, e para fechar hoje aqui, vamos do Luiz Fernando, para a gente terminar bem o clima aqui, ó. Só vi a Camila homenageando o Kiptoon. Se fosse o Kipchoge que estivesse morrido, vocês falariam mais? É.
Isso.
Ô,
Luiz.
Boa pergunta.
Mas
é assim, ó, Luiz, que é basicamente o que aconteceu. O Kiptoon morreu no domingo à noite. A gente faz lives na quinta, e o Redação sai no sábado, então a gente ficou sem timing, e assim, o Kiptoon morreu, foi uma notícia chocante, foi, tipo, totalmente inesperada, mas não tem muito o que falar, porque tudo que ele fez até hoje, a gente sempre falou dos recordes e tal, e dele morreu, e a gente não tem muitas coisas pra falar, e eu não gosto de ficar publicizando nas redes sociais tudo que eu sinto, sabe? Quando o Kiptoon morreu, eu fiquei meio tenso, eu fiquei meio mal, eu fiquei meio, né? Até no outro dia eu acordei com dor aqui no pescoço de tenso que eu fiquei, porque foi uma notícia muito impactante. Mas, assim, eu prefiro não expor essas coisas, tipo, homenagens e tal. Tem muita gente que faz obituário, né? Que é sempre bota a foto do morto com a pessoa junto pra homenagear o morto, mas tá ali junto, sendo que a homenagem é da pessoa que se foi. Então, eu não gosto muito dessa tipo de exposição, pessoas que postam nos dias de hoje. Tem muita gente que, óbvio, sentiu, mas posta mais para ganhar likes, compartilhamentos. Eu prefiro não fazer isso. Então, o nosso espaço aqui, quem quiser falar, pode poder falar o que quiser. E no Redação a gente vai falar, mas é basicamente isso, Luiz. A gente
viram que
de todo modo.
Uma coisa que é engraçada, que bom, o Altobelli falou, mas é verdade, que depois que ele morreu, ele ganhou não sei quantos mil seguidores.
Isso é verdade.
Isso
tá super comum hoje em dia, né?
Não, mas não faz o menor sentido. Faz sentido?
Não, mas isso é bem
normal. Agora que ele não vai mais ver, né?
Normal, entre aspas, né, gente? Mas é bem comum.
Eu nunca imaginei.
Eu sinto bastante.
Eu, por mais contraditório que pareça, eu acho que nas redes sociais eu sou a que mais interage, a que mais posta, né? Então eu realmente postei uns stories que eu fiquei muito abalada. Me abalou
foi?
E eu quis compartilhar. Então,
Muito, tipo, é. Quando o Enio mandou no grupo lá nosso, tal, aquele negócio dizendo, será que, né, ainda tá, parece que não tá confirmado, pode ser, não sei, tal, não sei o quê. E eu, tipo, eu tava com os amigos, tava no, na verdade a gente ia na farmácia com os amigos que estavam aqui em casa no carnaval. E é um pessoal que, não, tipo, não tem relação com a corrida, então eles não iam nem saber quem era o Kiptoon. E sempre você naquela angústia, assim, tipo, de ter visto aquilo, aí a notícia confirmou, eu falava, caceta, eu preciso, sabe assim, quando você quer comentar aquilo com alguém, porque lá, parece que não é verdade, você que precisa conversar com alguém pra confirmar que aquilo aconteceu, é muito louco. E assim, é isso, não necessariamente a pessoa sente e tem que pôr na rede social o que sentiu. Se ela quiser, ela faz. Se ela não quiser, ela não faz. Isso não quer dizer que ela não sentiu. Não é porque você não expôs algo na rede social que aquilo não aconteceu, ou não sentiu, ou não foi, sei lá, não comoveu, o que quer que seja. Do mesmo jeito que eu tava com um monte de amigo no carnaval aqui em casa e não pus uma foto na rede social, no feed, eu não coloquei nada a respeito da morte do Kiptoon, entendeu? Mas as duas coisas aconteceram. Então, sei lá, é isso. Cada um reage de uma forma diferente, mas...
É isso. Foi uma notícia... E rede social não é lugar pra terapia, gente. Pelo amor de Deus.
Mas eu acho que morte, só para compartilhar, assim, é meio que a concretização da nossa finitude, entendeu? Então, claro que ali é um corredor, maratonista, detentor do recorde, que tinha toda uma vida pela frente, um potencial que não vai se concretizar. Então, eu acho que quando a gente recebe, por mais que a gente não tivesse essa proximidade toda, remete em questão a nossa própria finitude ou perdas que podem acontecer, assim, por uma fatalidade, entende? Então, eu acho que é normal. Assusta, porque a gente sabe que é assim, mas é como se, não, isso acontece com os outros, ou com, entendeu? Então, eu acho que mexe um pouco com a gente mesmo, com a nossa realidade. Tem gente que, às vezes, pode tocar, assim, em perdas que tiveram, semelhantes. Então, eu acho que isso aproxima muito as pessoas no sentido, assim, de que é pra todo mundo, pode acontecer pra todo mundo, sabe? E a gente fica assim, meio chocado, que se fala, meu Deus, e amanhã, né? Aquela história, a gente só tem o hoje, né? Nossa, que coisa, né? Mas é verdade, assim, então eu acho que é por isso que fica esse gosto meio amargo, esse sentimento assim, de luto, mesmo por uma pessoa que você não conhece.
E daí, só pra trazer a informação da Duda, eu lembro que quando eu entrei no perfil dele, logo que saiu a notícia, eu fui ver, tinha 140 mil seguidores, hoje ele tem 177 mil quando a gente está gravando, então realmente aumentou bastante. Isso que a Ana falou também, né, pega o fato de que eu tinha só 24 anos, né, você pensa assim, puta merda, é muito novo, porque assim, a minha avózinha morreu com 97, mas foi 97, sabe, viveu até os 97, ela morreu, foi triste, mas ok, ela fez o caminho da coisa certa, né. O Kiptoon, porra, com 24, ele só ficou 10 meses correndo, e também por ser corredor, daí maratonista que a gente pratica e tinha batido recorde mundial, um monte de coisa. Até arrepia quando fala, ó, bonitinho que eu sou. Enfim, me pegou a morte do Kiptoon. Essa daí foi forte, foi ruim. Mas é isso, Luiz. Agora falamos, ó. Kiptoon, a gente não espera que morra também.
Não, mas fica aquela. Que nem eu falei, eu tava em Chicago, quer dizer, eu tive a oportunidade de participar da maratona, em que a última maratona que ele correu, acho que não teve depois, né? Acho que não. Mas enfim, foi a maratona que ele botou o nome na história. Então, eu falo, puxa, eu corri pelas mesmas ruas que ele correu, sabe? E aí ficou na minha cabeça aquela chegada dele super feliz, com o treinador, o encontro dos dois. Então, você fala, caramba. Mas enfim, é a vida.
E a morte também, né? E com isso, nós terminamos o nosso episódio de hoje do PFC Debate. Nosso episódio especial, PFC 700, respondemos perguntas, né? Hoje teve uma para cada um, e daí teve a geral do Rodrigo Meleiro, ainda falamos no finalzinho do Kiptoon. Então, super programa especial completo com casa cheia, 7 pessoas no episódio 700. Mande sua mensagem, mande seu comentário, seja no YouTube, no Spotify, mande sua pergunta para nós, que nós respondemos. Tem outras pendentes aqui que ficaram, mas eu vou trazer nos próximos, porque é aquela coisa que nem a minha marmita aqui do freezer, né? Quem guarda tem. Então, assim, não vamos gastar tudo de uma vez só. É bom porque tem dia que não vai render tanto. Então, a gente tem que saber aproveitar essas coisas também. Então, nós ficamos por aqui. Não se esqueça dos likes na live. Rumo a ficar sem doce ou a sem ser falso. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar pra fazer, o que vocês vão ajudar. E vamos embora. Se torne membro do canal. Então, tchau, Duda. Tchau, Gigi. Tchau, Camila. Tchau, Tainara. Tchau, Marcos. Tchau, Ana. Tchau, Enio. Vamos embora. Boa noite pra vocês e tchau.
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 Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.